A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o seu, o nosso programa Universidade Multicamp, que já está no ar. Conosco em nossos estúdios, um estúdio improvisado no campus universitário de Bragança, eu tenho a grata satisfação de receber a jovem professora Amélia Maria Araújo Mesquita, que é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UFPA de Belém e professora titular da Faculdade de Educação do Campus Universitário de Bragança. Seja muitíssimo bem-vinda, professora. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho da sua trajetória. Quando que a UFPA pintou na sua vida? Como pintou? Quando pintou?
Olá, primeiro é uma satisfação poder fazer essa entrevista e falar um pouco da minha trajetória e do meu trabalho como professora da instituição. A UFPA, ela surge na minha vida desde a graduação, né, como aluna do curso de pedagogia. E eu já tenho uma trajetória, na verdade, de atuação desde 2012, quando fui professora substituta. Também fiz tanto o mestrado quanto o doutorado em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação do ICED, na Universidade Federal do Pará. E em 2009 me tornei professora aqui no campus de Bragança, professora da matéria de didática e prática de ensino. Na UFPA, aqui no campus, trabalho com as disciplinas de didática, estágio supervisionado, educação inclusiva, teoria do currículo. Essas três, didática, estágio e currículo, são correlatas. A educação inclusiva é pelo campo da pesquisa, que eu vim me aproximando desde a graduação, inclusive. Então, a universidade, ela surge na minha vida com uma busca muito pessoal e profissional, e o interesse de trabalhar na universidade se fez também na graduação, quando me tornei monitora da disciplina Psicologia da Educação, no finalzinho da década de 90, já na virada para os anos 2000. Sabia que para estar no ensino superior precisava dar conta da formação continuada, então fiz o mestrado e o doutorado, e hoje estou aqui trabalhando nesse campo.
Professora, como é que é trabalhar cada uma dessas disciplinas? Fale um pouquinho esmiuçadamente sobre cada uma delas e as suas especificidades.
O objeto da didática é o ensino, né? Então, é trazer elementos teórico-práticos com relação ao processo de ensinar e aprender, entendendo que essas duas dimensões formam uma unidade e, fundamentalmente, compreendendo que a educação é uma prática social. Então, a gente parte de alguns fundamentos para se entender a constituição da didática como um campo de investigação, um campo de atuação e também um campo de pesquisa. E a partir daí vai criando elementos, né, de forma a também instrumentalizar esse aluno a atuar efetivamente na sala de aula. Só que a didática, ela não tem só essa dimensão. Por também ser um campo investigativo, a gente consegue trabalhar alguns elementos como, por exemplo, a didática e a formação docente, que busca a discussão da profissionalização, da profissionalidade, dos saberes, da identidade profissional, enfim, esses elementos que constituem o que a gente chama de tornar-se professor continuamente. No campo do currículo, a disciplina que eu trabalho é a teoria do currículo e tem por objetivo pensar mesmo essa organização da escola, essa organização do conhecimento escolar, a partir das diferentes perspectivas históricas, sociológicas. Então, entender o currículo, seus fundamentos e sua aplicação, né? O que é o currículo enquanto prática. É claro que para discutir o currículo eu tenho que partir das diferentes perspectivas teórico-metodológicas e essa aproximação com a escola é fazer o aluno entender que as práticas curriculares produzidas na escola, elas estão assentadas em diferentes perspectivas teóricas. No campo da educação inclusiva, que é uma aproximação que eu faço a partir da pesquisa mesmo, porque discuto a escola dentro do contexto da educação inclusiva, no campus de Bragança, a educação inclusiva é assumida como um princípio educacional, portanto é uma disciplina de fundamentos, em que a gente discute a questão da diferença, discute um pouco das políticas de inclusão que são produzidas, especialmente na década de 90 e no início dos anos 2000, discute um pouco da história de construção dessa nova perspectiva de escola e de educação para a sociedade e fala dessa questão dos excluídos que está subjacente à ideia de inclusão, né? Tudo isso, na verdade, vai se derramar no estágio supervisionado, entendendo o estágio também como um momento de produção do conhecimento, a produção do conhecimento em ação, onde os alunos tentam, a gente busca desenvolver um trabalho que envolve a investigação e a intervenção. Então, se a gente entende que o estágio é um momento de produção do conhecimento, o aluno precisa investigar esse espaço E a partir desse espaço, seja ele no ambiente escolar e não escolar, pensar em propostas de trabalho que possam se adequar àquela realidade que ele investiu.
Muito bem, voltando um pouquinho à prática da disciplina didática, entre a argumentação teórica e a prática efetiva, como é que se dá isso em sala de aula? A senhora acha que a universidade prepara convincentemente um profissional para a atuação docente?
Historicamente, isso não foi muito dessa forma, porque a didática, historicamente, esteve vinculada a uma perspectiva instrumental, né, de se fazer o ensino. E aí isso acabava produzindo a ideia de que didática se reduzia a uma metodologia, a um fazer, e isso também dava um caráter para o profissional de executor do trabalho, né? Então, ele precisava ter didática, que seria assumir ou adquirir essas habilidades no processo formativo para depois aplicar. Posteriormente, a didática ela foi entendida como um ato político. E aí se discutiu muito o campo da politização, né, da questão de entender o contexto social, a crítica, enfim, e se perdeu um pouco de vista as dimensões instrumentais mesmo da didática, porque a gente precisa também desses elementos. O que a gente tem buscado hoje, é claro, dentro das fragilidades, enfim, que se colocam, do próprio tempo de ensino, da própria articulação com as outras áreas do conhecimento, é criar uma espécie de equilíbrio entre esses campos, né? A gente tem tentado, e eu tenho insistido um pouco nesse movimento, a gente precisa, sim, fazer uma discussão política, teórica da didática, mas a gente não pode se furtar também de trabalhar essa questão instrumental, então, de pensar elementos referentes à questão do planejamento, referentes à questão da organização do trabalho pedagógico, discutir esses novos modelos de organização do tempo e do espaço da escola, pensar como essas modificações que são apresentadas hoje na escola, uma organização, por exemplo, por ciclo, é resultante de todo um campo de discussão que, portanto, implica uma mudança curricular. Não é um processo fácil, né? A gente tem começado um trabalho. Se vai dar conta da formação inteira, não dá, porque é uma formação inicial. Então, não tem como dar conta dessa formação, inclusive porque a dinâmica da educação é contínua, é um movimento contínuo. Então, a gente não tem como cristalizar uma prática e estudar essa prática e pensar em intervenção para ela e assim se fazer para sempre. Então, o que a gente precisa dar para esses alunos, dar, né, entre aspas, são condições para que ele possa perceber a dinâmica da escola, perceber os condicionantes que se colocam diante do fazer docente, para que ele possa intervir nisso. Do ponto de vista da organização do trabalho, a gente tem tentado, mas ainda assim não é suficiente, né? E aí também vai depender muito das posturas que cada professor adota diante desse campo de investigação e de prática também.
Da forma como a senhora coloca, a didática e currículo estão, de certa forma, interligados.
Sim.
E como é que se dá essa articulação?
Bom, hoje, por exemplo, eu tenho um projeto de monitoria que objetiva fazer exatamente discutir a formação do pedagogo na articulação entre três campos, que seria o estágio, o currículo e a didática. Pelo projeto, a gente tem tentado criar mecanismos de interlocução entre esses três campos, tanto no acompanhamento desses monitores, que eu tenho dois monitores me acompanhando nessas disciplinas, quanto com relação ao trabalho que a gente propõe. Então, a gente vai tentando buscar o que foi que a gente discutiu na didática, como é que a gente vai articular isso com o currículo, como é que a gente está articulando isso no estágio, de forma que uma se continue na outra. Então, por exemplo, eu tenho tentado pensar textos que, de alguma forma, se complementem ou mesmo se repitam, né, de uma disciplina para outra, buscado, na discussão de determinado material, fazer essa articulação, tentar trabalhar muito próximo da escola para eles entenderem essas relações que estão extremamente imbricadas entre currículo, didática, produção do conhecimento, enfim. Agora, não é um trabalho que vai depender da ação de um professor. É um trabalho que precisa de uma ação conjunta, né, da equipe de professores, pelo menos das áreas afim, de forma a gente conseguir qualificar isso a cada vez mais.
Quais são os teóricos que embasam esse pensamento metodológico e prático?
Olha, no campo da didática, eu tenho feito uma discussão muito forte a partir de Candor, Pimenta, que tem me ajudado a pensar nessa nova configuração da didática e da formação de professores. Tem alguns teóricos que são estrangeiros, que têm me ajudado muito, como Marcelo Garcia. Tenho me apropriado das discussões de Pacheco. Do ponto de vista do currículo, Michael Young, então assim, eu parto de uma perspectiva crítica da discussão, tanto da didática quanto do currículo. Então eu tenho buscado esses teóricos para me ajudar nessa articulação. E aí eu tenho lido bastante Michael Young, me ajudando a pensar nesse currículo, inclusive nesse currículo escolar. Antônio Flávio Moreira, né, na sua discussão, inclusive nas orientações que ele faz para a própria definição de políticas curriculares hoje para o Brasil, também tem me ajudado nessa discussão. Então eu venho tentando criar um corpus teórico que tenham afinidades teórico-metodológica de forma a ajudar na constituição desse arcabouço para poder trabalhar com os alunos.
A concepção de educação inclusiva é uma preocupação que tem perpassado as últimas décadas. No Brasil, esse pensamento está muito forte e há uma tendência que isso seja mais e mais valorizado. Como é que a senhora vê essa atuação e o que é exatamente essa educação inclusiva do ponto de vista acadêmico-universitário?
Como eu trabalho com a disciplina de educação inclusiva, eu pergunto para os alunos o que, que eles esperam da disciplina. E, no geral, eles esperam que eu consiga trabalhar metodologias para ensinar alunos com deficiência. E aí, até que eles se convençam que a educação inclusiva não se restringe ao aluno com deficiência, na verdade, existe no primeiro momento um desânimo. Poxa, mas eu criei essa expectativa e não é isso que ela vai trabalhar. Então, primeiro entender, e aí eu faço uma discussão, tem um autor que tem também me ajudado muito no campo da educação inclusiva, que é o Bueno. Ele fala das heresias em torno da inclusão, né? E uma delas que ele chama a atenção é que a gente pouco se propõe a perceber que cada vez mais que a gente reclama uma sociedade inclusiva, a gente também está aceitando uma sociedade da exclusão. Porque ele vai dizer, se eu partir do princípio de que a inclusão tem como seu contrário os excluídos, e se eu partir do princípio que eu quero aceitar uma sociedade para frente sempre inclusiva, eu vou estar sempre aceitando a existência dos excluídos. Então, acho que essa é uma primeira chamada de atenção para a gente não assumir a educação inclusiva como uma proposta redentora da escola, porque ela não vai se propor a isso. Por outro lado, e aí sim, tem dois elementos importantes para a gente pensar. A ideia de inclusão, ela parte dos movimentos sociais, né? E aí pense no grupo dos excluídos, e aí vem a questão do próprio sujeito com deficiência, aí vem a questão de mulheres, vem a questão dos homossexuais, enfim. Esse coletivo que é entendido pela sociedade como minoria social reivindica o seu direito de viver de forma digna na sociedade. Por outro lado, esse movimento em favor de uma sociedade mais justa, ele se inicia, assim, do ponto de vista dessa nova organização do sistema capitalista, ele vai se iniciar de forma muito forte a partir da década de 40, com a Declaração dos Direitos Humanos, enfim. É um marco que, no geral, a gente cria para poder definir, não é que tenha existido só ali. É um marco que a gente pega para poder entender um pouco dessa trajetória. Enquanto política mundial, né, na verdade, porque vai se desenhar como uma política mundial, as orientações que vêm são da Unesco, enfim, a educação inclusiva se remonta à década de 90. E se remonta num cenário em que os organismos multilaterais é que definem, por exemplo, a Declaração de Salamanca como documento orientador para a elaboração das políticas locais. Então, enquanto política, a ideia de educação inclusiva, ela se faz no seio do sistema capitalista. Então, a gente precisa entender o que está por detrás dessa ideia de inclusão que essa sociedade capitalista coloca. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não pode entender de forma romântica a ideia de inclusão. A gente precisa pensar em que cenário a ideia de inclusão vai sendo produzida. E dessas ideias de inclusão que vão sendo produzidas, tanto no movimento social quanto nas políticas da sociedade, quais delas ou como elas vão se formando, né? Existem perspectivas diferentes da ideia de se fazer a inclusão. Então, eu venho buscando primeiro trazer esse esclarecimento, que eu acho que é uma questão de esclarecimento para os alunos, né? Especialmente aqui com os bolsistas, que a gente tem feito um trabalho continuado de estudo em torno disso. E isso me traz elementos para pensar, então, a educação enquanto uma proposta, porque eu falo de inclusão social, depois eu preciso pensar a inclusão educacional, a educação inclusiva, e aí pensar a inclusão escolar. O meu foco de trabalho tem sido a inclusão escolar e de um grupo de sujeitos, que são os sujeitos que aqui eu trabalho como sujeitos em situação de deficiência.
Ok, professor, esse papo está interessantíssimo, nós vamos continuar no segundo bloco. Agora, a Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios, a professora doutora Amélia Maria Araújo Mesquita, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará e lotada no campus universitário de Bragança. Professora, retomando o nosso bate-papo, como é que a senhora desenvolve esse trabalho em relação às políticas inclusivas na educação?
Aqui em Bragança, eu já venho trabalhando com a discussão da inclusão no campo das disciplinas, né? Um componente curricular que a Faculdade de Educação tem no seu desenho curricular. Mas eu tive a possibilidade de constituir um grupo, na verdade é um braço do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Currículo e Formação de Professores na Perspectiva da Inclusão, que é o Includere, que é um grupo de Belém, coordenado pelo professor Genilton Rocha. E como eu trabalho nesse grupo desde a sua fundação e tive a possibilidade de aprovar projetos aqui no campus de Bragança, eu resolvi instituir um braço do Includere aqui. Então, por aqui, a gente vem fazendo, né? Eu tenho hoje um grupo de bolsistas, são 23 bolsistas, entre bolsistas de monitoria, bolsista PIBID, que é um programa de incentivo à docência, de iniciação à docência da CAPES, e bolsistas de iniciação científica. Nesse coletivo, a gente vem fazendo uma discussão sobre as políticas de educação inclusiva, sobre as concepções, enfim, mas também discutindo escola, porque a gente está falando também nesse cenário da escola. Do ponto de vista das políticas, com uma proposta de uma nova configuração da escola, existe uma discussão, por exemplo, com relação aos novos ordenamentos que se colocam hoje para a escola com relação à acessibilidade, em todos os níveis de acessibilidade, arquitetônica, comunicacional, curricular, enfim. A gente tirou da política um elemento da acessibilidade para falar da acessibilidade curricular, que são as adaptações curriculares. Pensa a partir daí essas questões. Claro que dentro de um projeto, a gente conseguiu, por exemplo, criar uma estrutura de trabalho de forma que esses alunos, especialmente os que estão vinculados ao PIBID, que é um programa de iniciação à docência, a gente consegue fazer uma discussão da questão da inclusão, da deficiência propriamente, e pensar em alternativas curriculares que garantam a acessibilidade desses alunos, por meio daquilo que o Ministério da Educação denominou de adaptação curricular. Só que a gente consegue fazer isso dentro de um cenário em que a gente faz um movimento de pesquisa, de estudo, de elaboração de material, enfim. Quando a gente chega na escola, a escola ela tem uma realidade que é digamos assim, um pouco distante daquilo que a política sinaliza, né? Inclusive porque a gente não muda a prática por decreto. Então, o que acontece? Nós temos hoje, no Brasil, uma legislação educacional muito bem montada, né? E muito bem pensada no ponto de vista do avanço da educação, inclusive com relação à própria ideia da inclusão do aluno com deficiência, como é chamado pela legislação. São garantidos a esse aluno, por exemplo, dupla matrícula, são garantidos a esses alunos o contraturno para fazer o atendimento educacional especializado, são garantidos a esses alunos, por dentro da sala de recursos multifuncionais, equipamentos que ajudem a desenvolver suas habilidades, enfim, de forma a estar com condições de desenvolver um trabalho na sala regular.
Por que dupla matrícula?
Porque ele tem uma matrícula na sala regular, como aluno da sala da escola regular, e ele tem uma matrícula no atendimento educacional especializado. Seria na educação especial. Então, ele gera duas matrículas até para que se consiga manter o investimento para esses dois campos. O que é que acontece é que, se eu considerar a realidade de Bragança, a estrutura da escola, por exemplo, para a escola receber uma sala de recursos, ela tem que ter um número significativo de alunos matriculados, alunos com deficiência matriculados. O Ministério da Educação vai entrar com a mobília e equipamento e a escola tem que entrar com o espaço.
O que se considera deficiência?
Deficiência, na verdade, a gente chama deficiência, mas na verdade são os sujeitos da educação especial. São três grupos de sujeito que têm direito ao atendimento na educação especial. São os sujeitos com deficiência, aí entende-se a deficiência visual, auditiva, intelectual, física, enfim.
Então, como é que se detecta a deficiência intelectual?
Todos eles têm que ser feitos por laudo médico. Então, se a mãe já não tem esse diagnóstico, a escola, por um conjunto de comportamento, faz o encaminhamento, solicita o diagnóstico e ele precisa passar por uma equipe e dessa equipe é feito, inclusive, uma equipe médica e desse médico sai o diagnóstico. Então, aí vem questão de comportamento, ritmo de aprendizagem, uma série de aspectos que precisam ser analisados para poder definir ou não. Mas não é uma atribuição da escola fazer isso.
E esse diagnóstico funciona para ensino fundamental todo, maior e menor, e ensino médio?
Sim, educação infantil, toda a educação básica, nas suas etapas e modalidades.
E como é que a universidade atua junto a essas escolas? De que forma a gente pretende intervir, se é que possamos?
Aqui, no campus de Bragança, a gente tem conseguido fazer, como eu falei, por meio deste projeto, que é o projeto do PIBID, que a gente teve aprovado. Esse projeto do PIBID, aqui em Bragança, ele se propõe a fazer práticas de inclusão por ações colaborativas entre a universidade e a escola. Então, esses alunos, eu tenho 20 bolsistas aqui, existem outros 20 em Belém, com o professor Genilton. Esses alunos vão para as escolas que se tornam escolas parceiras do projeto. Nessas escolas parceiras, o critério que sejam escolas com baixo DEB, que sejam escolas que tenham um número significativo de alunos com deficiência, que estejam na sala regular e que a gente consiga ter nessa escola uma pessoa que vai ser o supervisor do projeto. É uma pessoa que media esse trabalho entre a universidade e a escola também, junto comigo.
Que quem designa esse profissional?
Geralmente é a escola. A escola, a gente fala um pouco do perfil, quais são as atribuições dele, quer acompanhar esse aluno no espaço, né, esse estagiário, ele se torna um estagiário, um bolsista estagiário no espaço da escola. Ele precisa organizar a vida desse aluno dentro da escola, acompanhar o planejamento, enfim, ele não pode deixar esse aluno solto. E ele participa também, ou pelo menos deveria, a gente tem tido um número muito baixo da participação com relação às sessões de estudos, ao planejamento da universidade, mas a gente tem conseguido sentar, planejar, todo início do ano, sempre que precisa de reunião, essas pessoas vêm. Hoje, aqui em Bragança, nós temos duas escolas parceiras, uma do município e uma do estado. O estado, a gente está com problema da greve, não tem conseguido avançar muito com o trabalho. Mas no município, sim. Então, o que acontece? A gente consegue fazer, por exemplo, esse ano, o projeto funciona desde o ano passado. Esse ano a gente elaborou um cronograma de formações que são feitas por mim e pelo grupo de bolsistas. Esse ano a gente conseguiu fazer formação já nessas duas escolas, participou da formação na jornada, desenvolvendo oficinas com os professores de elaboração de materiais didáticos adaptados. Para além do trabalho formativo com os professores, esses alunos da universidade, eles estão conseguindo desenvolver essa aproximação com a docência, porque eles estão tendo a formação em ação. E, fundamentalmente, conseguir fazer um trabalho de aproximação com essas crianças. Então, eles vão para a sala regular, os nossos bolsistas vão para a sala regular, acompanham esse professor da sala regular, planejam junto com esse professor, adaptam materiais que sejam necessários para fazer o trabalho, de forma que eles pensem numa metodologia que atenda à turma, inclusive a especificidade desse aluno com deficiência. Então, a gente tem conseguido levar para a escola materiais, propostas de trabalho, formações que ajudam, e assim, a gente tem conseguido, pelo menos pela procura das outras escolas, a gente tem conseguido ter bons resultados, porque se as outras escolas estão procurando, é porque estão achando que está dando certo, né?
Voltando um pouquinho, você fez a formação do mestrado e doutorado nessa linha. Fale um pouquinho desse percurso que vem embasando a sua prática pedagógica hoje.
Eu comecei, na verdade, desde a graduação. Meu TCC ele já foi no campo da educação inclusiva, naquele contexto, era 99, enfim, Declaração de Salamanca tinha saído em 94, muita gente não conhecia. Eu comecei a fazer uma pesquisa muito teórica mesmo, de forma a entender esse movimento, o que, que era essa coisa que chamavam de educação inclusiva e que também naquele momento eu associava à educação especial. Aí no mestrado, o meu objetivo era discutir a formação do professor, a formação inicial, portanto, como os cursos de formação de professores da UFPA pensavam a formação desse professor para atuar em escolas que tinham alunos com deficiência incluídos. Naquele contexto, eu fiz análise de 7 propostas pedagógicas de diferentes cursos de licenciatura, todas as licenciaturas que formam para os anos finais e para o ensino médio, né? Língua portuguesa, educação física, geografia, história, química, matemática. E aí, na verdade, houve um momento do desencanto com a inclusão. Porque tudo que eu lia de inclusão me dizia que a inclusão fracassava. E eu dizia assim, eu não quero fazer pesquisa para denunciar que a inclusão não dá certo, né? E eu vivi um momento mesmo de distanciamento, não talvez um distanciamento teórico, mas de relação com o tema, né? Eu não conseguia muito fugir do tema, porque todo mundo sabia que eu tinha discutido, e no geral as pessoas quando sabem que você discute a inclusão te procuram. Quando eu entrei no doutorado, na verdade, eu tinha passado na UFSCar para fazer o doutorado para São Paulo, mas foi o mesmo ano que eu entrei aqui na UFPA como professora, e também já tinha uma aproximação com o Genilton, já conhecia, já tinha sido orientanda dele no mestrado, e era mais seguro naquele momento, por toda a trajetória que a gente tinha construído, manter o doutorado também na UFPA. E eu não tinha a intenção de discutir a inclusão no doutorado. Eu ia continuar só no campo da formação de professores. O Genilton me procurou, né? A gente estava no processo de orientação, ele conversou comigo muito sobre essas questões. E ele disse assim, o que, que tu acha de a gente pensar uma forma diferente de pensar a inclusão? Ele fala, vamos pensar da inclusão que deu certo, vamos discutir a inclusão que deu certo. E eu fui atrás disso, eu apostei muito naquilo que... E pela confiança que a gente tem que ter no orientador, né? Apostei muito naquilo que ele me sinalizou. Quando ele me sinalizou isso, eu fui pelas secretarias, pelas coordenadorias de educação, descobri onde tinha uma prática bem sucedida de inclusão. E era interessante aquele movimento, porque no geral as pessoas me diziam que as escolas no geral não funcionavam. Tinham professores que tentavam, mas que no geral não funcionavam. Eu tive que procurar outras estratégias, então eu comecei a ir para as escolas. E as escolas que eu fiz a pesquisa em Belém, as escolas que eu fui procurar, as escolas que estavam na mídia por algum momento, que se dizia que eram escolas que faziam inclusão. Aí eu fui numa que estava muito na mídia, fui numa outra, fui mais ou menos 2 ou 3 escolas. Numa dessas, eu fazia uma reunião com a comunidade escolar e perguntava para eles, assim, muito simplesmente, quem é a professora que vocês acham que faz a inclusão aqui na escola? E numa dessas escolas eu fiquei muito surpresa com as respostas, porque as professoras falavam com as mães, as outras professoras, a direção da escola falavam muito de uma professora que fazia um trabalho belíssimo de inclusão. E aí eu digo, bom, então aqui eu tenho um campo de pesquisa, eu quero falar de uma inclusão bem sucedida, eu vou para lá. E aí o que que acontece? Eu entro naquela sala e vou fazer um estudo de caso do trabalho dessa professora para entender como é que ela dinamiza esse trabalho. E no primeiro momento eu tinha a minha decepção. A professora, ela fazia tudo aquilo que a legislação e que no geral as leituras me diziam que não se tinha que fazer na inclusão. Diziam, pela literatura, a professora fazia aquilo que se chama de paralelismo curricular na inclusão. Porque ela tinha uma turma, então ela definia atividades que os alunos com deficiência fazem, atividades que os alunos que não têm deficiência fazem. Ela simplificava a ideia de atividade para esses alunos, enfim. Só que o que me angustiava? Não fui eu que tinha dito que aquela professora era inclusiva. Foi a comunidade daquela escola. E aí eu tirei o foco da professora e voltei o foco para a comunidade. Eu fui tentar entender por que eles achavam que aquela prática era inclusiva, porque se eu lesse a prática dela pela literatura, ela não seria. Eles me colocam um conjunto de elementos interessantes com relação à própria cultura escolar. A professora conseguia, com aquelas crianças, fazer com que eles tivessem acesso ao conteúdo propriamente escolar. A professora fazia com que eles ficassem mais tempo na escola, porque eram alunos que às vezes passavam 20 minutos em sala de aula e iam embora. E ela conseguiu ampliar o tempo desses alunos na escola. A professora conseguia colocar esses alunos em diferentes espaços da escola, então eles frequentavam aula de música, aula de educação física, participavam das atividades comemorativas da escola, enfim. A professora conseguia entender o processo de aprendizagem desses alunos. E aí eu fui entender que eu não precisava adjetivar a prática da professora como inclusiva. Eu tinha que, na verdade, coisificar, entre aspas,
ampliar
aquela
prática. Olhar.
Ampliar o olhar. Eu tive que reeducar o meu olhar. Tanto que na minha tese eu chamo práticas com elementos de inclusividade. O que que aconteceu? Eu entendia que práticas inclusiva seria o adjetivo da prática. Então era um juízo de valor. Inclusividade, o que que eu entendia? Eu pegava um adjetivo, incluía o sufixo -idade e transformava isso em substantivo. Então, o que aquelas mães, aquelas outras professoras me diziam eram materialidade, não era adjetivação. E aí eu fui entender que para eu entender a inclusão, eu preciso também conhecer a condição de exclusão que esse sujeito viveu. Então fui percebendo que aquelas crianças, elas viveram práticas de exclusão tão fortes dentro da escola, que quando a professora conseguiu aproximar aquele sujeito da cultura escolar, para as mães não interessava se era por meio do paralelismo, se de uma atividade mais simplificada. Para as mães, em especial para as mães, aquilo era uma busca da professora tornar o ensino daquelas crianças de fato escolar. E isso me ajudou a repensar a dinâmica do meu trabalho hoje, enquanto pesquisadora, enquanto professora, enquanto uma pessoa que vivencia de diferentes formas a inclusão, né? Não é só dentro da universidade, nem dentro das escolas, a sociedade como um todo é isso. E hoje eu consigo ter um olhar diferente em torno da inclusão.
Professora, que beleza de trabalho. Então, 30 segundos para você dar a sua mensagem final aos nossos ouvintes.
Bom, primeiro, assim, o trabalho que a gente desenvolve dentro da universidade é um trabalho difícil, né? É um trabalho que cansa, mas ele é muito prazeroso quando a gente faz aquilo que a gente quer. Eu venho transitando por o campo que articula a escola, a formação de professores, o currículo, a criança em situação de deficiência, esses elementos todos para se pensar uma escola diferente. Então, acho que fica a mensagem de que a universidade pode fazer diferente e que a gente tem muito ainda para oferecer e para fazer com essa escola, que a gente não desista dessa escola e não desista da educação jamais.
O programa Universidade do Multicamp fica por aqui. Eu conversei hoje com a professora doutora Amélia Maria Araújo Mesquita. Obrigado, professora, por essa bela entrevista.
Queria agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada acadêmica. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Tem apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno, gravação e mixagem de João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição de Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sobre a supervisão da professora doutora Luciana Miranda. Obrigado e até o nosso próximo programa. Você pode nos conectar pela Rádio Web UFPA ou nos mandando um e-mail para radioweb@ufpa.br ou ainda pelo nosso Twitter @radioweb_ufpa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.